Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o nosso parceiro para a realização deste programa. Este é o ID4 na Cultura. Eu sou Mariane Antunes, acompanho você nessa próxima hora da programação. Junto comigo, a nossa colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Miriam Gonçalves, e a nossa pauta de hoje vai tratar da representação feminina, um caminho ao combate ao feminicídio. Para a gente falar sobre este tema e todas as vertentes que o cercam, a gente tem duas convidadas muito especiais: Juliana Mittelbach, enfermeira e coordenadora geral adjunta da Rede de Mulheres Negras do Paraná, e Letícia Creus, doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, presidenta do Instituto Político para Mulheres e professora da Unibrasil. Quero cumprimentar as nossas convidadas, lembrando a você, ouvinte que acompanha a nossa transmissão, que você pode e deve participar dessa conversa junto com a gente, mandando as suas perguntas, as suas mensagens pelas nossas redes sociais e ligando para cá no 3015-1800. Vamos começar? Juliana, bem-vinda à nossa programação. Bom dia, como é que você está?
Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. Eu estou bem, né? Queria agradecer muito por esse convite para a gente fazer esse debate extremamente importante, ainda mais agora que a gente acabou de passar por novas eleições e temos novas representantes aí, né? Que tem muito trabalho pela frente. Estou gostando muito dessa temática, dessa dinâmica, e a gente tem muito ainda para conversar, né?
É isso mesmo, a gente vai poder conversar bastante durante esse programa de hoje. Letícia, tudo bem por aí? Como é que você está? Obrigada pelo seu tempo, por compartilhar do seu conhecimento com a gente nesse programa de hoje.
Eu que agradeço pelo convite, eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. É um time fortíssimo, né, para debater um tema como esse. Eu falei que eu me sinto honrada de estar entre mulheres tão incríveis, tão inspiradoras como vocês. Felizmente, a gente pode estar aqui debatendo isso, apesar da pandemia, apesar de tudo que a gente está vivendo, né? E eu acredito que essa partilha que a gente faz em pensar não só a representação política das mulheres, mas também pensar como a gente supera todas essas adversidades, né, do momento que a gente vive, esse momento contemporâneo tão conturbado. Então, para mim, é sempre interessante a gente se juntar para falar de qualquer coisa que seja e para falar sobre os nossos direitos ainda melhor.
Que ótimo, será um prazer. Miriam Gonçalves, como é que estão as coisas por aí?
Muito bem, Mariane. Quer dizer, na medida do possível, e eu quero cumprimentar as nossas convidadas, a Juliana, a Letícia, um prazer tê-las aqui. Certamente isso vai engrandecer o nosso debate hoje. E no final das contas, a gente fala tudo bem, mas ultrapassamos aí aos 170 mil mortos por Covid, e eu coloco sempre mortes evitáveis, né? Evitáveis, ao contrário do presidente da República, que fala morrer todo mundo vai, mas essas são mortes que podiam ter sido evitáveis, e é uma grande tragédia nacional. E a gente sabe aí que tanto as mulheres negras, são as maiores vítimas dessa tragédia, como de tantas outras. E hoje esse tema para nós é muito inspirador, porque essa campanha, outras anteriores também, mas essa campanha ela foi muito sórdida com as mulheres, né? Muito sórdida. E eu tenho dois exemplos de pessoas, de candidatas que eu gosto muito, que é a Manuela Dávila e a Marília Reis, que sofreram barbaridades, né? A violência política, que a gente chama. E aí vai uma série de coisas. Nós temos uma pessoa que é, eu nem sei o qualificativo para usar, para não ofender as demais, né, que é a Damares no governo, e que essa semana que passou aí teve uma participação inacreditável. Mas, enfim, eu quero começar com vocês a conversar exatamente por aí. O que é, vamos explicar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, o que é violência na política. Quem começa? Diga, Letícia.
Eu posso começar, até porque eu estava escrevendo sobre isso outro dia com a minha querida colega Júlia Gitirana, que também é doutora em políticas públicas. E a grande questão, né, da violência política é que ela é muitas vezes vista só como um embate ideológico, né? Quando a gente tem, você citou muito bem, Miriam, o exemplo da Marília Reis, que foi vítima agora de um nível de violência política que tocava no aspecto religioso, né? Marília Reis fez aí uma tentativa no final da campanha de recuperar um ideal cristão para reaproximar ela, né, dessa ideia da família tradicional e dos valores, de algo que a gente diz que é a volta dos que não foram, né? O que é a família tradicional brasileira? Que existe isso? Qual é que conceito?
Me lembra muito da TFP, sabe? Família, tradição e propriedade. Eu não Exatamente. Consigo tirar isso da minha cabeça.
Exatamente. E você vê, né? A gente, o caso da Marília Reis é tão emblemático para a gente pensar, e eu acho que ele vai trazer aí uma gama de opções para a gente refletir sobre ele nos próximos anos, porque além do grau de parentesco, né, que os dois candidatos tinham entre si, é um rapaz de 26 anos concorrendo a uma prefeitura e usando táticas que são antiquíssimas, né, que são de uma dinâmica eleitoral muito ultrapassada, né, de valores conservadores antigos. E se valer disso para se eleger mostra que contra mulheres vale tudo na política.
É, a gente vale até usar o pai morto, né?
Com certeza, porque, assim, vale.
Da Marília Reis, porque além dela ser extremamente mais preparada do que esse rapaz, para uma cidade, uma capital, uma das mais complexas do país, dado ao seu grau de diferença social muito grande, né? Ele, evidentemente, aí, sem pensamentos próprios e pendurados nele aquilo que você coloca da pior política brasileira, né? Política velha. Então, é o que a gente fala, não basta ser mulher, não basta ser jovem, não basta ser negro, tem que ser pessoas que representem políticas novas, tem que ser pessoas que representem políticas para mulheres, tem que ser pessoas que representem políticas para negros, né? A gente tem exemplos no país, nesse governo, que são desastrosos, são terríveis. Mas, Juliana, diga.
Miriam, isso que você falou foi de extrema importância. A gente teve nesse processo eleitoral um levante, por exemplo, de mulheres negras candidatas, né? E os ataques foram imensos, né? Tanto de gênero, de raça, como classe, né? Aqui em Curitiba a gente teve o caso da Ana Carolina D'Artora, que durante o processo eleitoral sofreu imensos ataques racistas, assim como a mandata coletiva das pretas também, que eram mulheres da periferia e que sofreram bastante ataques por isso também. Além, depois disso, aquelas que foram eleitas, como, por exemplo, a Suelen, prefeita de Bauru, né? E aqui em Joinville, a vereadora Ana Lúcia, que chegou a sofrer ameaças de mortes, graves, de forma extremamente violenta. Inclusive ontem, como Rede Mulheres Negras, junto com a Terra de Direitos e a Comissão Nacional de Direitos Humanos, a gente fez uma visita de solidariedade à Ana Lúcia, né?
E que bacana, gente, isso é muito bacana. Só para lembrar, Juliana, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, porque às vezes nem todo mundo lembra desse fato ou conseguiu acompanhar, né? Ela é uma mulher negra, enfim, defensora da classe trabalhadora, foi eleita numa cidade com
conservadora,
uma política, inclusive. Desculpa, Juliana, é que você é mais delicada. Com uma política, inclusive, não estou dizendo que a cidade é, mas com políticos, inclusive, identificados com o nazismo e que não tem vergonha de dizer isso, né?
Não só isso, desculpa complementar, mas numa cidade que foi a única a eleger um prefeito do Partido Novo, que já saiu falando que se identifica com o Bolsonaro. Então, de novo, tem muito pouco, né? Vamos ser honestos. A gente
não. Na campanha ele chegou a usar uma fala dizendo que ele tinha estudado e se preparado para ser prefeito com um curso de 92 horas que ele fez para...
Puxa vida!
92 horas.
Não, mas espera aí, gente. Eu quero lembrar vocês e a todo mundo que aqui o Partido da Mulher Brasileira era presidido por um homem.
Por um homem, é.
O
tem esses
Caminho
casos.
Van... Qualquer coisa, Van Schetter. Van Schetter. Quer dizer, nós tínhamos um Partido da Mulher Brasileira presidido por um homem.
Elegeu o vereador homem, inclusive. Em Curitiba. Em Curitiba elegeu o vereador homem.
Não.
Ator.
Isso
não
é um
só
escárnio,
homem,
né?
Nada mais protetor, né?
Mas é assim, Miriam, a gente esteve lá, né, para prestar essa solidariedade para a Ana Lúcia, que ela está sofrendo ataques, né, e sofreu ameaças, assim, assustadoras, né, de identificarem o endereço dela, de passar por situações, e ainda bem que lá tem uma delegada, né, que está à frente do caso, que vai tipificar como racismo, né, porque uma das coisas que estavam sendo ditas é que queriam que matassem ela para que uma pessoa branca assumisse, então não era uma questão de ser contrária ao partido, né? Não era questão de ser contrária a ela, mas era pelo fato de ser uma mulher negra, né? E não queriam que uma negra estivesse num espaço de poder e decisão. Então a gente ainda tem muito o que trabalhar sobre a necessidade das mulheres estarem ocupando esses espaços, né? E na diversidade das mulheres que temos, né? A gente precisa também de representação de mulheres trans na política, a gente precisa da representação de mais negros. Curitiba tem 327 anos e elegeu pela primeira vez uma vereadora negra. Joinville também é o mesmo caso, e pela primeira vez lá tem 19 cadeiras, só foram eleitas duas mulheres, e uma delas a Ana Lúcia, que é uma mulher negra pela primeira vez na história também de Joinville, né? Então a gente ainda tem muito que avançar, gente, quantas cidades por aí estão ainda nessa condição de nunca terem eleito uma mulher negra para estar à frente de um espaço político, né? E isso impacta bastante, inclusive, nas políticas públicas que são elaboradas para nós, né? O quanto a gente vai conseguir avançar nesse processo democrático em espaços de poder e decisão, em visibilidade, em voz, né? Poder apresentar as nossas próprias pautas, né? Então a gente ainda tem muita conversa. Enquanto isso, nós temos uma ministra
que queria, inclusive,
né?
Juliana, Letícia, Mariane, chamar a atenção para uma coisa. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com a Dortora, com a Josefe, com a Ana Júlia também, uma menina.
Nossa, ótima,
uma jovem, né? 20 anos, ficou na primeira suplência.
Espetacular a votação dela.
21ª mais votada, não se elegeu por essa questão da legenda e tal. Tivemos oportunidade de falar sobre isso, mas eu não canso de reiterar. Veja, Curitiba realmente teve a primeira mulher negra eleita, e eleita com uma votação maravilhosa, que é a Dartora. Entretanto, nós mantivemos o mesmo número de mulheres eleitas do que a legislatura passada, e a mulher mais votada diz textualmente que não se identifica com as causas femininas ou feministas, que da plataforma feminista a única coisa que ela se identifica é com creches para mulher poder trabalhar. Quer dizer, e aquilo eu volto, né? Até que ponto, ou como nós vamos fazer para que as candidaturas femininas elas sejam, na verdade, uma política pública de avanço no direito das mulheres?
Ah, eu acho que aí a questão também passa por a gente informar melhor, talvez, o nosso eleitorado, né? Não é só uma questão de voto identitário. E me preocupa muito essas candidaturas que vêm agora com a pauta identitária, que não tem qualquer reflexão sobre política pública, né? A pessoa, bom, o Novo foi campeão nisso, é uma vergonha, né? A gente tem que dizer a mulher mais votada. O Novo elegeu duas mulheres não feministas, né? Fez uma pauta identitária com a candidata à vice-prefeitura, que também era absolutamente rasa, né, sem qualquer reflexão sobre o papel da mulher ali nessa chapa e o que isso significaria. Mas eu tenho certeza que quando elas ingressarem na Câmara de Vereadores, É que aí também depende muito de como elas vão se portar enquanto base ou oposição, né, Miriam? E a gente sabe, sim, que dentro da Câmara, quem é do time do prefeito tem várias benesses e é bem tratado. E quem não é do time do prefeito é tratado de outra maneira, né? A professora Josete pode vir aqui explicar muito melhor como, claro, é a atuação lá dentro.
Agora, nós vamos acompanhar.
Mas ela sofre violência política, né? A Josete, cada vez que ela se manifesta, e ela é extremamente dura ali na fiscalização ao nosso prefeito, cada vez que a Josete vai falar na Câmara, ela sofre violência política. A gente vai ter os vereadores da base, gritando alto, gritando. Exatamente. Eles falam alto, eles chegam a falar acima do volume do microfone para impedir que a Josete se manifeste. Então, graças, né, a essa expressiva votação, a gente vai ter mais mulheres representando, mas a gente vê cotidianamente essas manifestações, né? E, assim, claro que a violência política ela vai ter todo um espectro que vai desde dessa negativa da fala, do mansplaining, de falar por cima, de ignorar, de negar a parte, tudo isso acontece, até a ameaça e até o que aconteceu com a Marielle. Né? Então, a gente tem aí uma dimensão muito grande de condutas que podem ser vistas como violência política e que, às vezes, a gente ignora. E, possivelmente, essas mulheres que se elegem agora com a pauta identitária, sem a reflexão sobre o feminismo e sobre as pautas que elas vão enfrentar, não se dão conta de que elas são cotidianamente vítimas de violência política. Né? A própria Indiara, eleita pelo Novo, antifeminista, foi vítima de uma espécie de chacota política, e aí quando as mulheres feministas se manifestam, ela chega a dizer, ah, mas eu nem preciso, né? Então, assim, a gente ainda vai dizer, olha, isso realmente é misógino.
Eu não consigo. Eu
mas
não
ainda
consigo.
Que ela não precise, é pois nosso não. princípio, né?
Com certeza.
Ainda que ela acredite que não precisa porque precisa. Né? Para nós é princípio, né? Defender uma mulher que está sendo vítima de uma violência política.
Aí que eu quero falar para vocês, fazer uma pergunta para vocês, que não, eu não me aguento não fazer. E eu tenho feito essa pergunta para mulheres poderosas e que têm. Enfim, é possível ser feminista de direita?